11 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
Olha o apito, ele sinaliza que o 11 minutos já começou. Hoje é sexta-feira, dia 2 de dezembro, e como nosso convidado do 11 minutos dessa sexta-feira, temos o Thiago Medeiros, de Santa Maria, Rio Grande do Sul, para o mundo. Thiago Medeiros, bom dia.
Muito bom dia, Gesiel. Bom dia ao nosso ouvinte da Rádio Senado. Bom dia, Samara.
Bom dia, Thiago.
Thiagão, hoje a gente vai ter muita coisa para a gente comentar. E tem muita novidade nessa Copa. Muita gente está chamando já de a Copa das Zebras, porque ela tem realmente dado as caras. E ontem tivemos eliminação de favorito, tivemos Japão em clima de final de Copa do Mundo, enfim, tem muita coisa pra gente comentar daqui a pouquinho, mas que é uma Copa surpreendente, é, né, Thiago?
Sem dúvida, José. Muitas surpresas aí, né? Japão líder do grupo, quem diria, né?
Pois é.
Marrocos também, né?
Marrocos também
ficou, acho que, na liderança, não foi, Thiago?
Foi.
É isso, como o Gisele falou, gente, que bom que eles puderam comemorar esse clima de final de Copa, porque eu acho que daí não passa muito, não.
Olha, eu já não duvido de mais nada.
Não sei, né, a zebra tá solta, eu acho que o mascote dessa Copa, na verdade, não é o Laíbe, não, é a zebra mesmo.
Bom, daqui a pouco a gente comenta mais assuntos da Copa do Catar. E vamos trazer aqui uma fala do senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas. Ele que é um dos relatores setoriais do orçamento, e ele ficou justamente com a área da cidadania e do esporte.
Pois é, nesse momento, um dos temas prioritários do Congresso é o orçamento para o ano que vem. Esse é um dos mais importantes trabalhos, né, dos parlamentares, que é justamente puxar esse cobertor que sempre é mais curto do que as necessidades, que a
pois
gente
bem,
sabe.
O senador Plínio Valério explicou quais são os valores que ele tem para trabalhar nessa área tão abrangente que é cidadania e esporte. Acompanhe aí o que conta o senador, o que é que ele nos trouxe.
O montante global atribuído à área que a gente relatou foi de 198.760.000, e sendo que 87.925 estão alocados no Fundo Nacional de Assistência Social, que é a unidade orçamentária responsável pelo pagamento do benefício de prestação continuada, o BPC, a idosos e pessoas com deficiências. E a área social é uma das mais importantes para o país. Na relatoria, eu incluí o orçamento do BPC, do Auxílio Brasil, benefício de primeira infância, recursos e assistência social dos estados e municípios, dos conselhos tutelares também, e do Bolsa Atleta, esporte de alto rendimento. A gente priorizou, é mais ou menos o resumo do nosso relatório setorial.
Pois é, gente, assim, a gente percebe, né, Thiago, que tem esse esforço aí dos senadores, das comissões, nesse momento que é o momento de debater o dinheiro do ano que vem. Aí a gente tem aí o senador Plínio Valério com essa amplo cobertor aí de benefícios para cobrir, e ele citou aqui o Bolsa Atleta, que é especificamente para atletas de alto rendimento. Mas, recentemente, nós também trouxemos aqui, na época lá que as comissões estavam discutindo as suas emendas, a emenda da Comissão de Educação, que tratava do esporte nas escolas, né? Aquela coisa do período integral, tentando trazer esse espaço nas escolas para deixar os alunos lá praticando um esporte, né, Thiago? Porque a gente sabe que, gente, ou investe ou não dá certo, né?
É fundamental, tanto investimento no esporte de alto rendimento, né, com Bolsa Atleta, de preferência democratizar bastante o acesso a esse Bolsa Atleta, vendo aí várias competições que servem para ranquear os brasileiros, né, que sejam aptos a receber esse benefício, e também, sem esquecer, e priorizando bastante também, o esporte de base, que é ali que vai começar, né, a formar novos atletas para o Brasil, justamente nas escolas.
Pois é, vamos acompanhar essa discussão do orçamento, e claro que a gente vai sempre trazendo aqui, especialmente nesse espaço do 11 minutos, né, Gesiel, alguns temas que o Congresso tem discutido nessa área do esporte. E a gente tem vários senadores aqui que já defenderam essa questão de ampliar.
Muita gente ligada ao setor, né?
Senadora Leila, o Romário, né, defendendo exatamente Cajuru. ampliar essa questão, juntando, né, gente, o que o esporte tem e o que ele pode oferecer na área da educação, que a gente sabe que os ganhos são gigantescos, né, Gisel? Disciplina dos alunos, concentração, motivação, Toda a área comportamental do aluno melhora muito quando a gente tem esse esporte atrelado ali à atividade escolar. E isso realmente não tem como a gente não apoiar, a gente não entender isso como uma medida urgente, importante, para combater vários problemas, né?
Além é verdade. E a recorrência é muito importante. Não adianta só a cada 4 anos você pensar em medalha. Ah, cadê as medalhas? Cadê as... aquela cobrança que a gente tem por medalha?
E a gente gosta de cobrar medalha,
pois
né?
É. Mas como é que tem sido a recorrência, principalmente do apoio financeiro ao esporte? Nos últimos 4 anos, o que é que foi feito? Aí, quando chega na hora das Olimpíadas cobrar medalha, fica muito fácil. Mas a gente, muitas vezes, não vê que o apoio é dado para que essas medalhas venham. Foi muito pouco. Então, é importante a gente trabalhar isso e acompanhar isso ano a ano, porque aí sim a cobrança passa a ser uma consequência do trabalho que é feito. Vamos continuar acompanhando.
E essa aqui, conta então, é que o senador trouxe, né? Eu anotei bem esse valor aqui que ele falou, olha, 198 milhões de reais, um pouco mais que isso, para essa área que ele englobou aí vários benefícios sociais, incluindo o Bolsa Atleta voltado para o alto rendimento.
Ok, vamos continuar acompanhando toda essa questão, mas vamos voltar aqui para o Copa do Mundo e ontem a rodada, que foi bem interessante, definição do grupo E e também do grupo F. Vou começar falando aqui do Japão, porque me chamou a atenção realmente os japoneses, a festa que eles fizeram ontem, mas não foi para menos. O Japão simplesmente não tomou conhecimento de duas favoritas ao título. Alemanha e Espanha. Carimbou 2-1 nas duas. O Japão é a nova potência do futebol, o Thiago Medeiros?
Você esperava isso, Thiago?
Ninguém esperava. Desejando Samara, porque, para começar, o Japão não foi nem líder do seu grupo lá nas eliminatórias da Ásia. Então, a gente não esperava mesmo que fosse uma força que fosse se destacar tanto na Copa desse ano. Mas conseguiu aí dois resultados surpreendentes mesmo, vencendo a Espanha, vencendo a Alemanha, e surpreendentemente também perdeu para a Costa Rica.
Né? É.
Então, podemos ver 3 resultados surpreendentes ainda que garantiram no Japão.
É, e aquela história, ele cresce com os adversários, né?
Deve ser isso, porque não tem o menor sentido. A Espanha, que perdeu para o Japão, ganhou da Costa Rica de 7-0, gente. Então, ontem a gente viu que o time da Costa Rica realmente é muito limitado. Tirando o goleiro, sobra muito pouca coisa, realmente. Agora, essa do Japão ganhar de duas potências como Espanha e Alemanha e sair como primeiro do grupo, realmente é surpreendente. Vamos ver se, como a Samara falou, a festa só foi até aqui, ou se o Japão tem fôlego para continuar aqui na hora do mata-mata.
Gente,
hora do vamos ver.
Outra coisa aqui, Thiago, o Japão está no nosso caminho, Thiago?
O Japão agora está no nosso caminho.
Pois
podemos,
né?
O Japão, talvez nas quartas de final.
Eu acabei de falar que ele cresce com os grandes. Eu falei, ai, ai, ai.
Vou repetir
não a vou frase. Falar mais isso, não.
Vou reformular a frase. Outras duas coisas que a gente gostaria de falar aqui com relação a essa questão a eliminação. Ou seja, a Bélgica que eliminou a gente, a Alemanha que eliminou a gente no 7-1 em 2014, está fora. E a Bélgica, que eliminou a gente em 2018 na Rússia, também está fora. Não passaram da fase de grupos, da primeira fase. O que aconteceu com relação à questão da Alemanha e da Bélgica? É final de ciclo? Foi um azar? No caso da Alemanha, nem pode se falar em azar, porque são duas eliminações em duas Copas seguidas. Cadê o grande projeto do futebol alemão? Thiago?
Aí, realmente, é difícil explicar, viu, a situação da Alemanha. A Bélgica, até mais menos difícil de explicar, digamos assim, era a favorita, claro, para passar para a oitava de final, mas tem uma seleção que é muito parecida com a seleção de 2018, que só envelheceu 4 anos, né?
Uhum.
Então não fez uma renovação aí, e não jogou bem nenhuma partida, nas 3 partidas que fez. Ganhou do Canadá jogando mal, perdeu para o Marrocos jogando mal, e ontem contra a Croácia até jogou bem, mas ali no segundo tempo só. Então, de 6 tempos, jogou bem um. Não merecia classificar de fato, né? Então, mas a Alemanha realmente foi uma surpresa grande. Um grupo que era claramente favorito, curso na Espanha. Não consegui passar, realmente foi um impacto grande.
Tem um elemento Japão, né, gente? Porque eles também não esperavam jamais que o Japão vencesse a Espanha, né?
Agora, a Alemanha, uma seleção como a Alemanha ficar dependendo de resultado dos outros também é mais vergonhoso ainda, né? A Alemanha era para passar assim, tipo o Brasil está passando. Olha, estou aqui, vou definir o primeiro lugar do grupo, mas ficar dependendo, como no final, aquela confusão de estar olhando o outro jogo para saber se, o que é que aconteceu no outro jogo, para você passar, realmente foi complicado. Os alemães vão ter muita coisa para explicar. Bom, fiquei feliz, ontem a Alemanha está fora. E a Bélgica também está fora. Estamos vingados, Thiago Medeiros. Estamos vingados nas duas últimas Copas.
Não, gente, eu vou falar para vocês o seguinte. Sim. São 7 anos de azar para a Alemanha.
Eita!
Só foram 2.
Está contando, então...
7 anos não, né? 7 Copas.
7 Copas, é? Meu Deus do céu. Olha, agora outra coisa que eu quero falar tem muita gente falando que a Espanha passou, mas não convenceu, e que a Espanha seria uma seleção que... prometeu muito e está entregando pouco. Tem até uma seleção boa, mas assim, não convenceu. E essa de sair em segundo no grupo do Japão dá a perspectiva de que a Espanha talvez se recupere ou vai continuar devendo. O que é que você acha?
Teve o impacto da grande goleada da primeira rodada, né?
Acho que aquilo ali deu aquela, né? Eita, 7-0, então a Espanha vem quente. Olha, quase que nem se classifica para a próxima fase, o que é a Copa, né?
Correu o risco, inclusive. Mas contra a Alemanha já foi um jogo bem mais parelho, né? Foi 1-1 ali, mas...
Complicado. Um jogo mais real, né?
Isso. E pressionou bastante, inclusive, a Alemanha, mas não saiu do empate. E ontem também impressionou bastante o Japão, mas não converteu, né? Acabou levando 2 e não conseguiu furar a defesa japonesa. Então, a Espanha tem que abrir o olho aí. A expectativa está um pouquinho maior do que a realidade.
Grupo F, Marrocos, eu consideraria, assim, a grande, juntamente com o Japão, claro, mas uma das grandes surpresas dessa Copa. Primeiro por ser... o primeiro do seu grupo, no grupo F, Marrocos passou junto com a Croácia, e depois porque Marrocos não costuma ir tão longe nas Copas, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o Marrocos e também sobre a Croácia, que é outra que, para quem já foi, para quem é a atual vice-campeã, né? Já foi terceiro lugar e tudo mais, também tá devendo. O time da Croácia a gente esperava mais, ou não?
É verdade, a Croácia acho que está muito parecida com a situação da Bélgica.
Da Bélgica, é isso.
É uma geração também que fez bastante sucesso, que surpreendeu, né? Em 2018 também ninguém esperava que a Croácia fosse tão longe.
Sim.
Mas surpreendeu, e agora Marrocos de fato é uma surpresa. Tem alguns jogadores que se destacam ali no futebol europeu. Tem o Ziyech, que joga no Chelsea, que também tem o Hakimi, que é companheiro do Neymar lá no PSG. Mas não era um time que a gente olhava assim e imaginava que fosse ter uma campanha de tanto destaque, como o primeiro colocado do seu grupo. Poderia até surpreender, de repente tirar um dos favoritos, como de fato tirou, mas para ser primeiro do grupo realmente foi uma surpresa.
Olha aí, gente, de olho no Marrocos, viu, Samara? De olho no Marrocos, porque passou com competência. Primeiro do grupo, 7 pontos, passa Marrocos e passa Croácia. E hoje a gente encerra a rodada com as definições do grupo G e do grupo H. O grupo G, a gente fala daqui a pouquinho, que é o grupo do Brasil. Vamos começar pelo grupo H. Portugal já passou, tem 6 pontos. Gana está com 3 pontos, mas tem aí um jogo contra o Uruguai. E Portugal vai pegar a Coreia, que esse que é o jogo do meio-dia. Gana e Uruguai. Uruguai já tá fora, né?
O Uruguai vai precisar de uma combinação aí, né? Vai precisar vencer Gana.
Um milagre, né?
Secar a Coreia. Então, mas ainda tem chance.
Ainda tem chance, Uruguai.
Exato.
Olha, gente, eu não sei não, hein? Gente, eu sei que o Uruguai não tá lá essas coisas. Eu tenho assistido os jogos, mas... Eu não sei, essas seleções de camisa, assim, tradicional, Eu acho que às vezes elas dão uma acordada numa hora, assim, tipo a Argentina também, vocês viram, né? Que a Argentina, quando ela perdeu da Arábia,
rateada,
depois,
né,
ela veio, chegou na Copa. E o Uruguai, eu ainda fico pensando se ele ainda vai aprontar para cima de Gana.
Quem você apostaria como o segundo do grupo aqui nesse grupo H? Portugal já classificado, Gana, Coreia do Sul ou Uruguai? Quem que você apostaria como segundo do grupo, Thiago?
Bom, se é para apostar, apostando mesmo, apostaria em Gana.
Gana. Né?
Na frente ali, precisa do empatezinho só para garantir. Né? Precisa do empate e, claro, que a Coreia não surpreenda muito Portugal. Mas, de fato, pode acontecer qualquer coisa aí. Quem tem menos chance, eu acho que é a Coreia. Precisa ganhar de Portugal, que é muito difícil.
Eu aposto...
Eu apostaria em Gana.
Eu apostaria em Gana também. Estou achando que passa Gana e é mais uma seleção aí da africana a passar.
Aí lá vem pro Brasil, né, gente?
É, mas também. Aí a gente não pode escolher mais não, Samara.
Não,
fala,
eu tô
em Brasil,
só contabilizando.
Você tá toda
quem
cheia
ficará
de medo
pelo
aí.
Caminho,
tá
não.
Tá com medo do Japão, tá com medo de Gana. A gente não pode, chegou numa fase, então, que o nome já tá dizendo, mata-mata. Mata. Tem
então...
que chegar e resolver. Grupo G, grupo do Brasil, hoje nós temos Brasil, Camarões e Suíça e Sérvia. Camarões e Brasil às 16h. Brasil vem com um time aí para botar os reservas para jogar. Acredita que vai ser um jogo mais tranquilo e mais fluido do que os outros? Pelo menos o primeiro tempo dos primeiros dois jogos foram bem complicados. Hoje, sem o peso de ainda precisar se classificar. Já classificado. Hoje o jogo pretende ser mais jogado do que aquele jogo feio de primeiro tempo, Thiago?
É uma chance, né, do pessoal que está na reserva mostrar trabalho também para o Tite, né? Deixar ali o Tite com a dúvida para os jogos mais decisivos que vem pela frente. E mais para Camarões também vem com tudo tentando a sua última chance, né? A última chance da seleção africana tentar uma vaga, ainda tem chance se vencer o Brasil. Tem chance de
passar,
de classificar, caso a Suíça não ganhe da Sérvia. Então, vai ser um jogo interessante. Vai ser um jogo, acredito que bem aberto, as duas equipes.
É o que eu também acredito que vai acontecer. O Adriano Faria, que está rodando pelo Velho Mundo, está lá em Portugal, ele também traz para a gente aqui o seu palpite e fala sobre o jogo de hoje. Fala, Adriano. Bom dia.
Bom dia, amigos do 11 Minutos. Bom dia para vocês, queridos ouvintes da Rádio Senado. Aqui em Portugal, temperatura na faixa dos 10 graus, mas a sensação térmica é de uma temperatura mais baixa, já que o vento está gelado. O sol está brilhando, mas o vento está bem gelado. E a seleção brasileira, falando agora da Copa do Mundo, está a caminho de garantir o primeiro lugar do grupo G da Copa. Joga hoje contra a seleção de Camarões. Então, o técnico Tite resolveu escalar uma equipe reserva para poupar os titulares, talvez aí prevendo poupar alguma contusão de algum atleta titular, algum jogador, já que as contusões estão atormentando, né, a seleção brasileira. Também evitar que algum jogador pendurado com cartão amarelo receba o segundo cartão, o que tiraria esse jogador já da primeira partida ou da partida próxima das oitavas de final da Copa do Mundo. Então, meu palpite, Brasil hoje ganha de Camarões, porque a seleção de Camarões deve partir para o jogo, porque Camarões precisa da vitória e ainda torcer para que a Sérvia ganhe da Suíça no outro jogo, mas também ganhe de pouco, talvez de 1-0, e Camarões vai ter que tirar aí o saldo, né, ganhando por 2 ou mais gols de diferença da seleção brasileira. Uma tarefa muito difícil, mas como Camarões precisa do resultado, isso deve abrir espaços para a seleção brasileira e o Brasil deve chegar mais fácil ao caminho do gol do que chegou nos jogos contra a Sérvia, 2-0, e contra a Suíça, 1-0. Então, com mais uma vitória, a seleção brasileira garante aí os 9 pontos e o primeiro lugar do grupo G da Copa. É isso, meus amigos. Um abraço aí para todos vocês, aí do 11 Minutos, e também um abraço para todos os ouvintes da Rádio Senado. Tchau!
Valeu, Adriano. Tchau. O Adriano disse que o Brasil ganha, mas não disse o placar. Ficou em cima do muro. Eu quero gente que se posicione. Samara Sadek.
Placar. 2-1, Brasil.
2-1, Brasil. Thiago Medeiros.
Eu acho que hoje é 2-0, Brasil. Lembrando que até agora nenhum time chegou a 9 pontos, hein, nessa primeira fase.
Pois é, eu acho que a gente ganha de 3-0 hoje. Chega nos 9 pontos e alguém tem que... Eu não sei se o Pombo vai jogar... Ficou sabendo alguma coisa aí se o Richarlison joga? Porque aí tá na hora de Richarlison também fazer mais um golzinho, não, pelo menos para aqui parar ali.
Eu tinha visto outro palpite outra aí. Acho que era o Gabriel Jesus, né? Era lá na frente.
Ah, mas eu queria que o Richarlison jogasse exatamente para fazer pelo menos mais um gol e ficar ali com os artilheiros.
Só sei
os
artilheiros que Pedro parece que ainda não está nesse primeiro tempo.
Mas o Pedro entrando vai ser garantia de futebol bonito. Eu tô achando que vai ser 3-0. Minha gente, segunda-feira a gente conversa.
Poxa, vocês estão falando que Camarões vem pro jogo, vem partir,
sim,
nada.
Por isso mesmo, vem pro jogo, abre os espaços.
Eu tava preocupada, gente, só uma coisa, eu tava preocupada porque o Alisson não vai jogar nessa partida. Gente, mas o Alisson não jogou ainda, ele precisa ser testado.
É verdade, ainda não foi vazado.
Ele tá descansando do quê?
Thiago Medeiros, Alisson deve jogar ou deve dar vaga pros demais?
Pois é, o Alisson não foi testado porque a nossa defesa está muito sólida.
Está muito,
né?
Boa.
De fato, não tem nenhuma defesa ainda, é fato.
É verdade.
Joga o Ederson mesmo.
Acho que o Brasil é o único jogo da. É o único a seleção da Copa que ainda não levou gol ou tem algum outro? Marrocos parece que estava nessa, né?
Acho que o Marrocos levou um do Canadá.
Levou. Então acho que a gente é a única seleção que ainda não foi vazada nessa Copa do Mundo. Vou pesquisar para falar com propriedade, mas me parece assim. De orelhada, que continua sendo a gente. Thiago Medeiros, vamos torcer. Um abraço grande, porque depois do jogo de hoje, a gente já tem jogo na próxima segunda-feira também. Copa do Mundo, amigo.
Mas...
Abraço grande, Thiago.
4 horas da tarde na segunda-feira. Abração, José. Abração, Samara. Até a próxima.